Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a Bíblia, as nossas Bíblias. Na carta aos Hebreus. Eu ainda estou sob o impacto da mensagem do nosso pastor na virada do ano e de alguns momentos especiais que tenho tido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, como você, sou um ser que tenho, uma pessoa que tem muitos desejos. Eu sou um ser desejante. Eu desejo muitas coisas. E desejo muitas coisas boas para a minha família, por exemplo, como você. Mas, meus irmãos, eu quero revelar um desejo profundo que tem dentro do meu coração essa noite. Eu desejo andar mais perto de Deus. Desejo mesmo. Quanto mais eu ouço e leio sobre mensalões e privatarias, mais aumenta o meu desejo de andar com o meu Deus nas ágoras do meu país, em busca de justiça social e do shalom bíblico para todos e todas. Quanto mais eu vejo os movimentos de higienização da cidade, de alguns governos, com o vergonhoso apoio da população e de alguns cristãos, mas aumenta o meu desejo de andar com Deus pela luta pela dignidade humana. Quanto mais eu me deparo com a violência e os abusos contra as nossas crianças, mais eu desejo andar com Deus na busca de prevenções e das denúncias dessa maldição que nos aterroriza a cada notícia que recebemos. Quanto mais eu sei da violência urbana e da violência no campo, como aquele índiozinho que foi queimado vivo ontem, mais eu quero andar com Deus, levantando a bandeira da paz e do respeito à vida. A coisificação das pessoas é aviltante. Eu preciso andar mais perto de Deus. A divinização do ter e do fazer em detrimento do ser é descaradamente festejada entre nós. E isso me impele, me empurra a desejar andar mais com Deus. Tudo isso, fora do Levi, me empurra para andar com Deus. Mas eu tenho que confessar que quando eu olho honestamente para mim, para dentro do Levi, nos recônditos do meu ser, eu vejo tantas sombras, tantas incongruências, tantas enganações, tantas enfermidades, tantas loucuras, tantas debilidades, que eu não vejo outra saída senão andar mais perto de Deus. Eu preciso andar mais perto de Deus. Eu vim confessar isso aqui hoje à noite para vocês. Vamos ler Hebreus 12. Hebreus, capítulo 12. Assim nós temos uma grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está assentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Amém. Você sabe que quando eu leio a Bíblia e eu leio o capítulo 11, dá uma olhada aí no capítulo 11, não fecha a sua Bíblia não, fica ela aberta, bonitinha aí. Existem pessoas que andaram com Deus que me deixam profundamente constrangido. Eu não sei se acontece a mesma coisa com você. Tem umas coisas que eu leio na Bíblia e quando eu leio, então, o capítulo 11 de Hebreus, eu fico profundamente constrangido. No capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos uma lista de pessoas que andaram com Deus. Dê uma olhada no versículo 4 do capítulo 11. Pessoas que foram reconhecidas como justas, e mesmo depois da morte, por meio da fé, essas pessoas ainda falam conosco através dos seus legados. Dê uma olhada no versículo 8. Pessoas que peregrinaram em obediência ao Senhor, sem saber para onde estavam indo. Agora dê uma olhada no 13. No versículo 13, gente que viveu pela fé e morreu sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros na terra. Sabe, meus irmãos, eu nunca mais vou me esquecer quando eu estive na Jordânia, em uma das encostas do Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra prometida antes de morrer. Que experiência extraordinária. Jamais me esquecerei. Jamais me esquecerei. A luz daquela tarde nunca mais vai sair da minha mente. Sempre que eu lembro, eu sinto o vento soprando forte no meu rosto. Lembro-me do calor, da emoção que eu senti, das lágrimas quentes e das palavras que vieram de dentro do meu coração. É verdade, somos todos peregrinos, somos todos forasteiros, a nossa terra não é aqui. Vale a pena ler Hebreus 11 calmamente em casa, reverentemente, vale a pena. Dê uma olhada no versículo 37 a 40. Algumas das pessoas citadas nesse capítulo andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. E aí a próxima frase é sensacional. O mundo não era digno deles. Não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E aí vem uma frase, a próxima frase, ela me deixa mais inquieto ainda. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Extraordinário isso. Mas me coloca imediatamente junto com esses heróis. Eu não sei como é que isso soa para você. Mas para mim, me dá até uma certa tremedeira. Quando eu leio isso, me dá uma vergonha, meus irmãos. Mas me dá uma vergonha. Você já passou vergonha pelos outros? Já teve situação assim que você está na sua, não tem nada a ver com o problema, a pessoa está fazendo um negócio e você começa a morrer de vergonha, você está prestes a ter um AVC pelo outro. Quando eu leio isso, isso me dá uma vergonha, sabe do quê? Dos deslumbramentos ingênuos e ridículos de alguns religiosos com algumas participaçõezinhas em programas de grande audiência de redes de televisão. Quer morrer de vergonha, meu Deus. Desculpe-me, mas esse papo de que o que importa é que a mensagem está sendo pregada, há controvérsias. É por demais controverso e questionável. Rende um papo bom. Mas sobretudo, meus irmãos, apesar de tudo que está fora do Levi, quando eu leio Hebreus 11 e a Bíblia, eu, Levi, eu fico constrangido, eu fico compelido a andar mais perto de Deus. Porque eu sei que eu não consigo viver sem andar ao lado de Jesus. Eu já descobri que eu não consigo esse negócio. Ou as minhas ações terminam virando bobagens, ou as minhas reações terminam sendo transformadas em bobagens. Eu preciso, eu quero mais de Cristo, eu desejo andar com Deus. Mas os senhores e as senhoras sabem muito bem que eu sou uma ratazana de igreja. Hã? O que quer dizer isso? Isso é um termo que foi usado para dizer que é aquele camarada que já vive na igreja há muito tempo, desde criança. Chama dizer, isso aí é um ratazana de igreja. Pois é, eu sou um ratazana de igreja. Vocês já sabem muito bem que eu já participei de todas as histórias de Natal. Já fui pastor, já fui ovelha, já fui anjo. Só que não avoava. Já fui badalo de ovelha, já fui cajado, já fui tudo que você pode imaginar na igreja. E aí eu descobri, eu fui pressionado e fui contaminado por umas visões estereotipadas do andar com Deus. E esses estereótipos de andar com Deus é isso, andar com Deus é aquilo. Isso terminou me contaminando e também me desanimando. Eu trago em minha alma as marcas das fundamentalistas e libertinas propostas de seguir Jesus. Não são poucas as propostas de santidade e religiosidade que ferem, que traumatizam, que infantilizam, que manipulam e que alienam pessoas. É verdade. Não são poucas as alternativas que minimizam o pecado, banalizam a graça, ridicularizam a igreja, afrouxam os compromissos e transformam irresponsabilidade em virtude. Irresponsabilidade virou virtude hoje. Dois extremos, duas visões estereotipadas do andar com Deus. Agora, o fato é que há muito romantismo nisso. E às vezes a gente desanima, porque tem muito romantismo. E também existe muito ufanismo hoje em dia, nesse negócio de andar com Deus. Se você encontra alguém dizendo o seguinte: olha, eu estou andando com Deus, você já percebe que o sujeito é esquisito. Você já nota pelo jeito, do jeito dele olhar. Aquele olhar onde um só olho treme. Então, existe muito romantismo e ufanismo perigoso no significado contemporâneo de andar com Deus. Há uma compreensão deste andar firmado no mover sobrenatural, aliado no que há de pior de autoajuda e no que há de pior de pensamento positivo. É um tal de Décio Nardo. Já ouviram essa aí? Não? Não ouça. Décio Nardo, é um tal de Décio Nardo. Tem um cara que fez uma paródia na internet maravilhosa. O Nardo é um cara que sobe numa árvore e ele fica falando: Décio Nardo, e o Nardo não desce. É um tal de Décio Nardo, é um tal de passa a espada, é um tal de olha o anjo. Sabor de mel para lá, sabor de mel para cá. É tragicômico. É preocupante. Por quê? Porque é adoecedor. E hoje eu me sinto perseguido muito mais pelos que se dizem cristãos do que pelos pagãos e os demônios. É interessante isso. Interessante isso aí. Não sei se é a sua experiência. Mas o que mais me desanima e me impede de seguir, de andar com Deus, de correr a corrida longa, porque não é corrida de 100 metros, é maratona. Correr com Deus é maratona, não é corridinha assim do tipo assim, ó, pá, acabou. Não, é maratona. Mas o que mais me desanima e me impede de seguir, de andar com Deus, de correr a corrida de longa distância da fé, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. São os meus embaraços. Eu ainda me embaraço com umas coisas que me dão uma raiva de mim que você não faz ideia. Às vezes eu me embaraço com uns negócios que eu falo assim: não é possível, Levi. São os meus pecados. As coisas que me envolvem. A minha falta de perseverança. É isso que me atrapalha. O que me impede de correr a corrida que me é proposta por Deus é que eu vivo magoadinho. E eu vivo dodói. Aspas. Não me toque em mim. Fecha aspas. Eu vivo dando uma de vítima do mundo. Não suportando as dificuldades como disciplinas do nosso pai, que treina e prepara os seus filhos para a vida, para enfrentar o mundo. Eu Lembram-se daquela música Espinhos, do grupo Logos? Naftalina agora tomou conta da tenda. Lembra disso? Não vem dizer que não lembra, não. Que lembra sim. A segunda estrofe diz assim, ó. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho. Mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. E aí continua, Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei bem o que tens a dizer, e eu creio nisso também, basta-me a graça. Lembra disso? Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Lembra dessa? Ficou com vontade de cantar? Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos. Vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Lembrou? Eu aprendi, e você também, porque nós somos crentes moderninhos. Eu aprendi que navegar é preciso. Mas eu esqueço de olhar para o norte fanal dos navegantes da saga humana. Eu aprendi, invicto, que eu sou o capitão da minha alma, mas eu deixo de olhar para o comandante em chefe da minha existência. Por isso, meus irmãos, que eu tenho suplicado ao meu Senhor Jesus, eu quero correr com perseverança a carreira que me está proposta, mantendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. É isso que eu quero. C.S. Lewis, ele diz uma coisa: nem sempre Deus dá graça da transformação imediatamente. Olha só a primeira frase. Nem sempre Deus dá a graça da transformação imediatamente, mas sempre nos dará graça para perseverar enquanto estamos sendo transformados. Sempre. Para concluir, porque hoje está quente, e dia quente pregação é curta, lembro-me daquele filme, o Forrest Gump. Quem lembra? Eu não acredito que você ainda não assistiu Forrest Gump. Eu perdi a conta depois da 12ª vez. Eu gosto muito do Forrest, porque eu me identifico muito com ele. Você lembra daquela última cena, quando está acabando o filme, que ele está na frente do túmulo da amada, e que na frente do túmulo da amada ele começa a contar a história, o que estava acontecendo, prestando um relatório. E aí ele começa a falar da relação com o filho dele. Como é que está o menino, lembra? Aí vai aparecendo umas imagens do menino, aí tem um lago, os dois estão pescando, e o Forrest, ele está com a cabeça virada para o lado esquerdo assim, e o molequinho também, do mesmo jeito, virado com a cabeça para o lado esquerdo assim. Lembra dessa cena? Porque tinha uma dúvida nossa que assistimos o filme com aquela mulher de que o filho não era dele, aquelas coisas. Mas naquela hora acaba toda a nossa dúvida. Porque o menininho pescando, cabecinha torta. E o Forrest pescando. Você sabe o que eu estive observando o Vinícius, meu filho? Anda igualzinho a mim. olhando assim, falei, meu Deus, isso é bom ou ruim? Sabe, meus irmãos, é exatamente isso que eu desejo, eu quero andar igualzinho ao meu Abá. É exatamente isso que eu desejo, eu quero andar igualzinho ao meu Pai do céu, meu Senhor Deus. Quero andar igualzinho a Ele. Se Ele vira a cabeça para o lado esquerdo, eu quero estar também com a cabeça para o lado esquerdo. Eu quero andar igual a Deus. Quero andar com Deus. Quero estar perto com Deus. Quero estar do jeito de Deus. Quero pegar as manias de Deus. Quero pegar os tiques de Deus. Eu quero pegar o ritmo de Deus. Eu quero a Deus. Não tinha uma música assim? Eu quero a Deus. É isso aí. É isso que eu preciso. João disse: desta forma sabemos que estamos nele. Dois pontos. Qual é a forma? Olha só, presta atenção, hein? Desta forma sabemos que estamos nele. Como? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E o que é bonito, meus irmãos, é que Jesus de Nazaré, ele veio nos ensinar que ninguém anda com Deus sem pisar no chão, sem pegar as poeiras nos pés. Isso aqui é bonito. A humanidade de Jesus e as suas jornadas de encontros de suor, terra, lágrimas, risos com os seus discípulos, nos apontam para um reino que chegou e invadiu a vida como ela é. Entendeu? E como é que é a vida? A vida é feita de desencontros. A vida é feita de desencantos, a vida é feita de desconstruções, mas a vida também, ela é feita de reencontros, a vida também é feita de reencantos, e a vida também é feita de reconstruções. E é nessa vida, desse jeito, que o reino chegou. Meus irmãos, não se anda com Deus abduzido da vida, não se anda com Deus alienado da realidade. Não, quem está andando assim está em transe, não está andando com Deus. Voltando ao Forrest Gump, vocês lembram daquela pena? Que abre e que fecha o filme, lembra da pena? E no final do filme aquela pena está ali, cai de dentro do livro, depois de muito tempo, e ela volta a subir, e assim termina o filme com aquela trilha sonora maravilhosa, e a pena vai sendo levada. Ontem, quando eu estava assistindo o final desse filme, eu fiquei orando, e falei com Deus: eu desejo mais leveza para a minha vida. Você pode dizer, faz sentido, pastor. Mas eu estou falando de uma outra leveza. Eu desejo mais leveza para a minha vida. Eu quero ter leveza esse ano. Eu quero ser como uma pena que flutua. Eu quero que o vento de Deus me leve na direção que Ele desejar. Lembra da pena subindo? Bati o vento e ia para assim, isso aqui, assim. Pois é, parece até meio esquisita aquela pena, mas não. Pode parecer esquisito o que for. Eu quero mais é que o sopro do vento de Deus me leve. Porque quanto mais pesado eu for, mais difícil para o vento me levantar. Por isso que eu e você precisamos largar aquilo que nos prende e que nos faz pesados, para que fiquemos leves, para que o vento de Deus bata e a gente comece a ir para onde Ele quer. Platão disse: o que faz andar barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Então não é a vela. O que está valendo ali não é nem tanta pena, mas é um vento que não se vê, que leva e que mexe, que leva para tudo que é lado. Assim são aqueles que são nascidos pelo Espírito. Ninguém sabe de que jeito o cara vai. Itinerário oculto, conhecido só pelo Espírito Santo de Deus. Encerrando mesmo. No final da Bíblia tem três homens que me encantam. E a Bíblia diz assim, que Adão andava com Deus. Enoque andava com Deus. E Noé andava com Deus. Já leram isso na Bíblia? O que me impressiona no Noé é o seguinte, que esse homem, quando Deus olhou para ele, falou assim, não, deixa, todo mundo sabe, eu sei, Noé, que você anda comigo. Noé andava com Deus. E eu quero andar com Deus, porque Deus, ele tem sempre ideias fora da caixa. Deus, ele é extraordinário, ele pensa sempre coisas que nunca ninguém pensou. Não sei se você sabia, mas é bom te informar. E aí Deus, que tem os seus planos, os seus rabiscos fora da caixa, ele tinha ali alguns dos seus rabiscos. E quando a gente anda com Deus, como Noé andou, a gente vê os rabiscos de Deus. E aí ele chamou Noé e falou assim, ó, Noé, é o seguinte, estou pensando aqui, presta atenção, você vai construir assim, tem que ter madeira, tanto isso de betume, tem que ter três andares, presta atenção porque tem que ter essa dimensão, essa largura, esse comprimento. Ó, Noé, vem cá, vem ver. Meus irmãos, andar com Deus tem que ser um desejo tão extraordinário que faça com que você queira ver os rabiscos originais dos projetos de Deus. Enoque andou com Deus e andou aqui na terra com Deus, ficaram andando, eu fico imaginando como é que deve ter sido o dia em que Enoque andando com Deus e Deus andando com Enoque, ali no quintal de Enoque, e de repente Deus olhou para Enoque e falou assim, muito tempo andando com você aqui, né Enoque? Ah é senhor, mas é sempre legal andar com o senhor, bacana mesmo. Eu sei Enoque, eu também gosto de andar com você. É Enoque, está tudo pronto agora, acho que agora é o momento. Bora lá, Enoque. E aí, Enoque não deu tempo nem de dizer fui. De repente, ele já estava no quintal de Deus. Eu quero andar com Deus como Enoque. De tal forma que quando não der mais para ficar aqui, eu, de repente, seja facilmente, sem nenhuma dificuldade, surpreendido, entrando na sala de Deus e vendo o sofá de Deus na minha frente. Adão andava com seu amigo todo final da tarde, viração do dia. Era o momento de poder andar com seu amigo que o ensinou a ser jardineiro. E isso tudo fez da vida dessa gente um exemplo para mim, um desejo muito grande. Jó, ele tem uma frase que depois virou música, que nós vamos cantar agora. Ele disse assim, olha, antes eu te conhecia, só de ouvir falar. E aí disse, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. E um irmão pegou essa música e disse assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo. Agora preste atenção. Deus respeita o seu ritmo e o meu ritmo. Deus respeita o seu ritmo e o meu ritmo. Deus não anda com você correndo na sua frente. Ele anda ao seu lado. É assim que Jesus mostrou para a gente como que se anda com Deus. Deus respeita o seu ritmo, minha irmã. Deus respeita o teu ritmo, meu irmão. Tiago de Melo, ele disse uma coisa que é legal. Por isso, é que agora eu vou assim. No meu caminho, publicamente andando. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi o que o caminho me ensinou, a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo. Pois já não vou mais sozinho. Tiago de Mello. Coisa tão linda e pertinente para esse momento. Nós vamos ouvir essa música agora e você vai cantar também. Mas eu quero pedir que todos vamos nos levantar. Cante e preste atenção numa coisa. Enquanto você estiver cantando, eu quero dizer que Deus trouxe hoje você aqui e Ele já tocou seu coração através de muitas coisas boas que Deus já fez aqui. Mas Deus trouxe hoje você aqui e alguns de vocês para que vocês possam deixar muito claro diante dele e diante de vocês mesmos, que vocês desejam muito andar com Deus. Que vocês não querem mais caminhar só de ouvir falar do que a gente fala daqui. Mas você quer ter as suas experiências com o Senhor. Você quer que o vento de Deus bata e sopre em você. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer, porque Ele é o Senhor e Ele faz do jeito que Ele quer. Você deseja andar com Deus, andar mais perto de Deus. Você deseja experiências mais próximas de Deus. Se você assim entende, eu quero lhe dizer, enquanto estamos cantando essa música, ouça, vamos cantar todos juntos. E se você achar por bem, saia do seu lugar e venha até aqui à frente para a gente orar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você sentisse a vontade para ficar junto de um desses manos que estão aqui na frente. Chegue junto dele, dê um abraço nela e alguém, algum irmão, compartilhe um abraço com essa pessoa. E nós vamos agora cantar Tua Presença e vamos encerrar com oração. Fique junto com seu irmão, irmã que está aqui, procure ficar próximo. Dia 27, na madruga, dia 27, eu não tinha conseguido dormir, dormi somente uma horinha mais ou menos, e acordei por volta de 5 horas, com o meu coração cheio de inquietações, cheio de dúvidas, de coisas que me preocupam muito ainda. E naquela hora lá veio uma frase: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. E aí você sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar assim: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós, da minha família. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Aí eu falei da Ibabe, nem pedi permissão para você, eu já avisei, eu oro sem que você permita. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí fui falando, E foi surgindo tantas pessoas, tantos motivos. Esse negócio foi indo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, só que tem piedade de nós. Essa deve ser a minha e a sua oração agora. Vocês que vieram aqui, vocês que estão aí, que também estão com o mesmo desejo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Quando eu vi, já estava bem tarde. E aquele dia, eu me aquietei diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Se você quiser abraçar algum dos seus irmãos aí atrás, faça isso, porque isso é bom. Não é ruim, não. E agora nós vamos cantar essa música que é linda. Que vai confirmar mais ainda é a nossa oração. Senhor, eu quero ir onde a tua mão me levar. Senhor, eu quero fazer do meu lugar o teu lugar. Cante agora do fundo do seu coração. Vamos juntos cantar. Vamos lá. Aleluia. Senhor, teu lugar é o meu lugar. Eu peço a Deus por mim, por meus irmãos e irmãs queridas. Manda um vento fresco e suave sobre o teu povo. Derrama, ó Deus, o teu bálsamo e o teu perfume sobre nós. Amolece os nossos corações. Molha os nossos olhos. Leva-nos a Deus, ao primeiro amor e às primeiras obras. Que essa palavra de hoje produza frutos em nossos corações, para o louvor da tua glória. Enche-nos do teu Espírito Santo. Nós queremos andar mais perto do Senhor. Nós queremos andar bem pertinho do Senhor. E desde já nós prometemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor tão somente ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, que o amor de Deus o Pai que não pede licença para amar, que a graça escandalosa e maravilhosa de Jesus de Nazaré, que as consolações e o óleo fresco do Espírito Santo sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aleluia.